Estamos no Êxodo, capítulo 20. E eu convido você a orar comigo antes de olharmos a palavra de Deus. Deus, nosso Pai bendito, pedimos-te a tua palavra viva, que ela nos instrua o caminho da tua vontade, que ela nos guie a tua verdade. Dá-nos a direção do teu Espírito Santo. Seja ele a falar conosco, nenhuma voz, senão a tua voz, seja ouvida no meio de nós nessa noite. Nós te suplicamos assim e tributamos glória ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vivemos num mundo violento, não é? Vivemos num mundo violento, as nossas cidades são violentas. Violência é um dos grandes problemas do nosso país, violência urbana. Mas, infelizmente, não apenas a violência urbana, nós ainda, no século XXI, convivemos com a tragédia da violência doméstica. Nós ainda temos violência dentro das nossas casas, maridos e mulheres, pais e filhos, irmãos, moram na mesma casa, dormem no mesmo quarto, mas ainda assim nós convivemos com essa violência. Quando não, aquilo que é injustificável, que é a violência física, a violência verbal, a violência no olhar, a violência nas predileções, a violência nas rejeições, a violência nas traições. Nós vivemos num mundo violento, desde o nosso ambiente onde deveríamos experimentar a nossa máxima segurança, acolhimento, afeto, que é a família, a violência que corre nas ruas da cidade, a violência que as nossas crianças sofrem desde pequenas e que atende pelo nome de bullying, é violência. Isso fere, machuca, deixa sequelas na alma. Essa violência, a violência da correria do dia a dia. O vestibular é uma violência. A competição de continuarmos aí no mercado, quando dizemos assim, matar um leão por dia, esse leão, às vezes, é a empresa concorrente, o leão é o dono da padaria do lado, o leão é o funcionário que estava na outra mesa, é melhor que seja ele do que eu. Então, nós vamos vivendo assim, numa sociedade que ela não é colaborativa, não é uma sociedade de cooperação, é uma sociedade de competição. Não é uma sociedade de inclusão, é uma sociedade de exclusão. É excludente, não inclusiva. Isso tudo é forma de violência. A violência que se estabelece no estádio, começa às vezes dentro de campo, explode lá na arquibancada, ou começa na arquibancada, vai se disseminando e ganha as ruas. É marcada pela internet, é uma violência agendada, que vem desde o metrô até a rua e chega no estádio. Enfim, violência, violência para tudo que é lado. Violência de Facebook, violência verbal, xingamentos. Hoje eu postei uma bandeira do Brasil e teve violência nos comentários. Um chamando o outro de sem cérebro. Você não tem cérebro, eu pelo menos tenho cérebro. Falei, poxa, era só uma bandeira do Brasil. Violência, nós vivemos uma sociedade muito violenta. E a violência que vai chegando de nação contra nação, e uma violência que vai fazendo vítimas atrás de vítimas. Muitas vítimas. Hoje, quem sabe, além daqueles que são vítimas do tráfico humano, são vítimas do comércio de prostituição, são vítimas do abuso infantil. Criança não se prostitui, criança é abusada. Não existe prostituição infantil, existe abuso de criança. Isso é uma forma de violência das mais nefastas que existem no mundo e no nosso país. A violência contra a criança. A violência que gera hoje esse grupo de miseráveis que todos nós temos compaixão e não sabemos direito o que fazer com eles, que são os refugiados, mas que estão chegando às nossas cidades, estão chegando aos nossos ambientes de relacionamento e devem ser acolhidos, abraçados e amados, porque estão fugindo de uma violência em busca de uma sobrevivência. A nossa sociedade é muito violenta. E de onde vem essa violência toda? Onde é que isso tudo começa? As pessoas que estudam os fenômenos sociais, estudam também a alma humana, a psique humana, o coração humano. Os sociólogos, os antropólogos, os psicólogos, os zoólogos todos, inclusive os teólogos, ficam discutindo de onde vem essa violência. E um dos teóricos que muito me esclareceu para pensar sobre violência foi um filósofo chamado René Girard, um francês. Filósofo, filólogo, René Girard, e ele disse que uma das maneiras de nós entendermos a violência do mundo em que nós vivemos é dando atenção ao 10º mandamento, lá no Êxodo capítulo 20, o versículo 17. Ele disse que a gente precisa entender esse 10º mandamento para que a gente possa entender as nossas cidades, as nossas sociedades violentas e vitimárias. Não apenas para que a gente consiga entender a violência, mas dar respostas à violência. Uma resposta que seja para atenuar a violência, para conter a violência, para acabar com a violência. E os mais otimistas, inclusive, falam não apenas conter a violência, mas construir uma cultura de paz, uma sociedade de paz. Uma sociedade em que todo mundo tenha lugar à mesa e que na mesa tenha pão para todo mundo com fartura e abundância. O que não é uma utopia política, não é uma ideologia, é apenas a resposta à oração de Jesus como ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu. Pai é nosso, o pão também é nosso. O pão nosso de cada dia. Então, nós queremos uma cultura de paz, uma sociedade onde haja fartura e abundância de tudo para todos. Esse é o reino de Deus, é o reino do Shalom, como no Velho Testamento era chamado. O Shalom é esse reino de paz e justiça. Então a gente vai olhar para a violência. E o René Girard, ele diz assim, olha, presta atenção no 10º mandamento, você vai entender muito sobre violência e sobre sociedade violenta e sociedade vitimária, se você entender Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás, podia acabar por aí, não cobiçarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o marido da tua próxima, não cobiçarás os servos ou as servas, nem o boi ou o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não cobiçarás. Não cobiçarás. O René Girard diz assim, olha, para você entender o mandamento, seria bom a gente se perguntar por que que esse mandamento foi necessário. Por que que a gente cobiça? Por que que a gente naturalmente cobiça o que é dos outros? Por que que a gente tem... espicha o olho para o que é dos outros. A gente espicha o olho para o que é dos outros porque a gente tem um olho maior que a barriga mesmo. A gente tem desejos ilimitados. Nós somos movidos pelos desejos. E os nossos desejos não têm fim. O nosso estômago tem tamanho. O nosso prato tem tamanho. Mas o olho não tem tamanho. Então a gente sempre quer mais do que aquilo que pode ter. E mais do que aquilo que pode ter, é inclusive mais do que aquilo que é necessário ter. Mais do que nos é suficiente. Mas a gente está sempre querendo mais. Ora, por que que a gente está sempre querendo mais se a gente já tem o suficiente? É porque a gente tem dentro da gente um vazio, uma falta, uma carência. A gente tem uma necessidade, a gente tem uma fome, a gente tem um buraco que a gente quer preencher, quer satisfazer. Mas o problema é que a gente não sabe o que é que preenche esse buraco, o que é que preenche esse vazio, o que é que preenche essa falta, o que é que responde a essa carência. A gente sabe que deseja, mas na verdade a gente não sabe direito o que é que a gente deseja. A gente tem uma suspeita. A gente tem uma suspeita de que existe sim alguma coisa em algum lugar, em algum tempo, que se eu conseguir pegar, se eu conseguir conquistar, se eu conseguir possuir aquilo, aquela posse, aquela conquista, vai finalmente satisfazer a minha fome, meu desejo e a minha falta. Então a minha satisfação, a minha autorrealização, nunca está aqui, agora, com o que eu tenho. Está sempre em outro lugar. Está sempre em outro dia, que é sempre no futuro. Está sempre no futuro, em outro lugar, em outra coisa que não são essas que estão comigo aqui. Porque eu já tenho essa camisa, mas continuo com a falta. Então deve estar em outra camisa que eu ainda não tenho. Eu já tenho essa calça, mas eu continuo com a falta. Então deve estar em outra calça. E como eu não sei aonde está, o que eu faço? Eu começo a olhar ao meu redor e tentar identificar quem são as pessoas que parecem encontraram esse segredo e essa coisa. E aí eu vou vendo, esse aqui é feliz? Não, esse aqui não. Esse aqui mais ou menos, não, também não quero ser feliz desse jeito aí não. Tal, aí você vai vendo, esse aqui é meio feliz, olha, esse cara aqui é feliz, esse aqui parece feliz, deixa ele aí que eu... esse aqui é muito feliz. Aí eu olho para esse aqui que é muito feliz, eu fico olhando para ele, eu falei, esse cara é feliz, eu queria ser feliz assim, eu queria ser realizado desse jeito, eu queria ser bem sucedido desse jeito, eu queria ter isso que ele tem. Porque eu acho que ele é feliz do jeito que ele é, por causa das coisas que ele tem. Aí eu digo assim, também se eu tivesse o carro que ele tem, até eu ia ser feliz. Se eu morasse na casa que ele mora, até eu ia ser feliz. Se eu tivesse a mulher que ele tem, até eu ia ser feliz. Se eu tivesse também o emprego que ele tem, o salário que ele tem, até eu ia ser feliz. E nesse momento em que eu olho para ele e digo, se eu estivesse no lugar dele, eu seria também feliz, eu acabei de fazer o que o 10º mandamento diz para eu não fazer. Eu tomei o outro como padrão de felicidade para mim. E comecei a desejar o que ele tem. Aí eu olhei para ele e eu vi que ele é um cara descolado. Ele é um cara bem sucedido. Ele é um cara que todo mundo está em volta. Ele é um cara que tem popularidade. Ele é um cara que é convidado para as festas. Ele é um cara... Eu falo, pô, eu quero ser que nem esse cara. Eu quero fazer parte do clube desse cara. Para fazer parte do clube desse cara, eu tenho que usar o chinelo que ele usa, que é a Havaiana. É, você lembra quando a Havaiana não... A única coisa da Havaiana é que não soltava as tiras e não tinha cheiro. Mas também não resolvia nada. Mas no dia que a Havaiana foi para os pés de uma modelo, de um artista, de um jogador de futebol, de uma celebridade qualquer, ícone de sucesso, de beleza, ícone de realização, ícone de felicidade, símbolo, encarnação daquilo que a gente gostaria de ser, a Havaiana se tornou um objeto de desejo. Se tornou cara, começou a ser vendida na Europa. A Havaiana agora não é coisa assim que chinelo que a gente deixa por aí. A Havaiana ficou. Então aí eu falo assim, ah, eu vou arrumar a Havaiana. E aí a gente vai então correr atrás do chinelo. Vamos correr atrás do chinelo, porque o pessoal desse clube aqui, ó, usa esse chinelo. Então vamos usar esse chinelo também, porque a gente tem que ser desse clube. Porque esse pessoal desse clube aqui é que é fera, esse pessoal é que é feliz e realizado e tal. Esses caras que são bem sucedidos. O resto é tudo a vala comum. Então vamos correr atrás do chinelo. Aí vamos correr todo mundo atrás do chinelo. Nós quem? 7 bilhões de pessoas. Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Não dá para dar um par de Havaiana para 7 bilhões de pessoas. Não tem Havaiana para todo mundo. Não tem chinelo para todo mundo. Não tem carro para todo mundo. Não dá para colocar 7 bilhões de pessoas vivendo na mesma cidade, no mesmo bairro, frequentando o mesmo círculo de restaurantes. Não dá 7 bilhões de pessoas. Por exemplo, já foram feitas estas contas que se nós tivéssemos os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra morando em casas com o mesmo padrão de conforto de uma casa na Califórnia, nos Estados Unidos, nós precisaríamos de 7 planetas Terra para suprir de energia elétrica todas essas casas. É secadora, é lavadora, é aquecedora, esfriadora, é ar-condicionado, é ar quente, não sei quantos aparelhos de televisão, é home theater, sei lá o que tem de parafernália nessas casas, é um montão de coisa que precisa de pôr na tomada, é energia elétrica. Se você tivesse 7 bilhões de pessoas tendo casa com o mesmo número de aparelho de televisão que tem numa casa da Califórnia, não tem energia elétrica para ligar todas as televisões. Precisa de 7 planetas Terra. Então, o que acontece no nosso mundo? Simples. Alguns têm televisão, outros não têm televisão. E mais simples ainda, alguns têm 8 televisores em casa, 10 televisores em casa, e outros não têm televisão em casa. Mas se fosse televisão, estava bom. O problema é que alguns têm água potável e outros milhões não têm água potável. Alguns têm onde morar e outros milhões moram em casas nas encostas que, quando chove, desaba tudo e vai levando todas as casinhas que estão na trilha. Uma avalanche. Aí tem 20 mortos em São Paulo, mais 20. Daqui a 2 meses tem mais 30, daqui a 6 meses tem mais 20, nas próximas chuvas. E aí a gente pergunta, de onde vem tanta violência? Ah, vem dessa sociedade. Dessa sociedade que tem bens em quantidade menor do que o número de pessoas que desejam esses bens. E o que que acontece com a gente? Ninguém aqui quer fazer parte do grupo de pessoas que não tem a casa da Califórnia. Nós queremos fazer parte do grupo de pessoas que tem a casa da Califórnia. Nós queremos fazer parte desse grupo. Não queremos fazer parte desse. Aí o que que a gente faz? A gente se organiza esperando a Black Friday. Aí na hora que abre a porta, a gente entra pelo supermercado, atrás da gôndola que tem o tal chinelo, lembra? O chinelo. Aí a portinha já é estreita. Portinha já é estreita. Lá dentro do supermercado, quem conseguiu entrar já está feliz. Só que na hora de correr para a gôndola do supermercado, é cotovelada, é tapa na cabeça, é passapé, é ombrada, é atropelamento de criança, é empurrão em grávida, idoso, e passa por cima, e choque de carrinho, e caixa na cabeça dos outros. E nessa que a gente está, nessa correria toda, um sujeito meteu um tapão na sua cabeça, você, na hora que estava correndo, quase pegando o chinelo, o cara deu um tapão na sua cabeça, você caiu para o lado e não conseguiu pegar o chinelo. Ah, você olha para ele e fala, ih, que cara folgado, aí você sai correndo atrás dele, que você vai dar um tapão na cabeça dele. Porque você entrou lá, já vai sair sem chinelo, e ainda com tapão na cabeça, e vai ficar por isso mesmo? Ah, não vai mesmo. Aí você corre atrás para dar um tapa nele, você vai querer dar uma cotovelada nele, vai querer passar o pé nele, vai querer tomar o chinelo dele, vai dizer que ele que pegou o chinelo que era seu, e vai dar aquela confusão, e daqui a pouco está uma brigaiada no supermercado, porque empurraram a mulher do cara, e a mulher do cara estava grávida, o cara ficou macho, aí foi para cima de você, já tomou seu chinelo e deu a chinelada em você. E aí, olha, eu sei que daqui a pouco está uma briga tremenda dentro do supermercado e ninguém mais está correndo atrás de chinelo. Chinelo já não, ninguém mais sabe de chinelo. Já está todo mundo brigando com todo mundo. E briga de todo mundo contra todo mundo. Primeiro, começa assim, ó. Eu tenho uma fome que eu não sei do que é. Deve ser desse chinelo. Aí eu começo a cobiçar o chinelo. Aí eu começo a correr atrás do chinelo. Na hora de correr atrás do chinelo, eu começo a dar cotovelada e tomar cotovelada. Dali a pouco eu já esqueci o chinelo, eu já estou no jogo da cotovelada. E dali a pouco, quando eu percebo, à minha volta está todo mundo trocando pontapé e tapa, e um dando cabeçada no outro, e é um mundo em que quem pode mais, chora menos. E assim a gente vai. E dentro do supermercado, aquela confusão, aquele caldeirão fervendo no supermercado. Até que chega o seu guarda e fala, para tudo. Toca uma sirene lá, para tudo. Aí ele fala, quem começou essa confusão aqui? Porque se ninguém falar, eu vou botar todo mundo na cadeia. Vai todo mundo. Aí fica todo mundo com aquela cara de, agora sujou para nós. E fica aquele impasse, vim aqui só pegar um chinelo, vou parar na cadeia, ainda tomei um tapão na cabeça, e o seu guarda falou que se ninguém aí for culpado de começar essa confusão, vai todo mundo, então foi ele. Aí o sujeito está aqui, coitado do sujeito, o sujeito está aqui em pé, fala assim, eu? Estava passando aqui, tomei um tapão na cabeça, agora eu? Aí fica aquele ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, e aí o malandro diz assim, ó, seguinte, se a gente não convencer esse seu guarda aí que foi ele, vai todo mundo em cana, hein? Melhor a gente convencer o guarda que foi ele. Aí um, melhor convencer o guarda que foi ele, melhor convencer o guarda que foi ele, melhor convencer o guarda que foi ele, senão vai sobrar para todo mundo, melhor convencer o guarda que foi ele, senão vai sobrar para todo mundo. Aí todo mundo, foi ele! Nessa hora, o que foi escolhido... Foi escolhido o bode. É o bode expiatório. A culpa é dele. A culpa dessa confusão toda aqui que nós estamos vivendo é dele. Se tirar esse cara daqui do supermercado, seu guarda, o senhor vai ver. A gente faz fila direitinho, respeita as grávidas, os velhinhos. Todo mundo, cada um vai pegar seu chinelinho direitinho. Perdão. Ó, seu guarda, o problema é ele. E o seu guarda? Não tem cadeia para todo mundo, pessoal. Melhor levar o bode mesmo. Aí já leva o bode, o guarda diz que botou moral, que botou a casa em ordem, que agora está tudo certo. Aí ele liga, alô, central, tudo sob comando, tal, o indivíduo já está sendo recolhido. E aí tal, e todo mundo. E aí volta, supermercado acalma, a pressão baixa, volta tudo mais ou menos ao normal. Até uma próxima Black Friday. Aí você pensa, pô, tudo isso aí foi o que falou o René Girard? Eu falei, ó, bom, primeiro, foi o que eu entendi que ele falou. Ele falou um montão de outras coisas, mas foi o que eu entendi que ele falou. Mas o René Girard é muito malandro. Porque, na verdade, quem falou isso mesmo foi a Bíblia. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o chinelo do teu próximo. Não cobiçarás o carro do teu próximo, o boi do teu próximo. A casa do teu próximo, não adianta você colocar do lado de fora de você o seu padrão de contentamento e de felicidade, não está lá. A Bíblia já começou a falar. Aí o Tiago, no capítulo 4, disse o seguinte, olha aí o que está escrito na Bíblia. Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Dessas fomes aí que vocês têm dentro? Desses desejos, dessas compulsões, dessas coisas mal resolvidas que estão dentro da alma de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Olha, vocês têm paixões mal resolvidas. Vocês não conseguem resolver. Aí vocês ficam com inveja dos outros. E vocês tentam pegar o que é dos outros. E se for necessário matar, vocês inclusive matam. E pegam o que é dos outros. Só que não resolve o problema de vocês. É como se vocês conseguissem e não tivessem nada. É o que disse também o Oscar Wilde, né? Que há duas desgraças na vida. A primeira é querer muito uma coisa e não conseguir. A segunda é querer muito uma coisa e conseguir. Porque depois você consegue, você vê que era isso. Não resolveu. A primeira é frustração, disse o Schopenhauer. Esse aqui é para você ler e depois se matar. O Schopenhauer diz assim, que a vida humana é um pêndulo. Da frustração ao tédio. O Schopenhauer, descreva a vida humana. É um pêndulo. Da frustração ao tédio. É isso? Falou, é. Como assim? Falou, por exemplo, tu fica lá cobiçando o chinelo do outro. Frustração. Ele tem, você não tem. Está frustrado porque você não tem o chinelo que você quer ter. Aí você vai, cobiça, troca umas cotoveladas, consegue entrar no supermercado na Black Friday, consegue o chinelo, calça o chinelo, aí tédio. Porque você olha o chinelo e fala, pô, não aguento mais esse chinelo. Aí frustração, tédio, frustração. É o que o Thiago está falando. Ó, de onde vem as guerras entre vocês? Vem disso. Vocês cobiçam, vocês não têm, matam, invejam, não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. E quando pedem, ele está falando pedir a Deus, né? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então isso é Tiago, capítulo 4. Você pensa que é um filósofo contemporâneo, francês, inteligente, europeu? É nada. Tiago capítulo 4, é Bíblia Sagrada. Tiago lendo Êxodo capítulo 20, um texto milenar, descrevendo o nosso coração e as nossas sociedades. Foi o mesmo sistema, a mesma lógica que matou Jesus, pessoal. A morte de Jesus foi assim, ó. Morte de Jesus. Apareceu Jesus. Apareceu Jesus, chinelão havaiana, andando lá pela Palestina, aí transformou uma água em vinho. Opa, já quero esse cara na festa de casamento do meu filho. Falei, quem é esse tal de Jesus aí que transforma água em vinho? Eu quero ele na minha festa. Aí Jesus, os caras começaram a chegar perto, ele cura um, ele cura outro, expulsa o demônio de um, liberta aqui, ele é simpático com a criançada, gosta de velhinho, fala com todo mundo, abraça leproso, chapa branco, o cara é gente boa demais, ele é aceito, ele é um cara muito bacana, aí começa a vir a multidão em volta, todo mundo querendo pegar uma lasca dele, se não conseguir ser amigo, pelo menos encostar na roupa. Se não conseguir levar ele na festa, pelo menos ficar ali na multidão e na muvuca em volta. Se eu não conseguir ser o mais amigão, pelo menos entre os três eu fico. Se eu não ficar entre os três, é entre os doze. Se eu não ficar entre os doze, é entre os 70. Se eu não ficar entre os 70, é entre os 120. Se eu não ficar entre os 120, eu estou ali. Estou na vibe, estou na multidão, porque uma cura eu vou levar daqui, pessoal. É, Jesus, eu vou levar uma cura. E todo mundo, cada um querendo o seu. E Jesus não se faz de rogado, ele sabe que todo mundo que está em volta dele, cada um buscando o seu próprio benefício. Vocês vêm atrás de mim, vocês pensam que vocês me enganam? Vocês vêm atrás de mim porque eu multipliquei pão, é por isso que vocês vêm. Vocês vêm atrás de mim porque eu curei vocês, depois que eu curo, inclusive, vocês vão embora e não querem nem mais saber de mim. E acabam se esquecendo de mim. Então Jesus sabia que a motivação de todo mundo estar em volta dele era egoísta. Só que o problema é que a multidão que estava em volta dele, egoísta, começou a crescer. E começou a gerar confusão em Jerusalém. Começou a Palestina ter um movimento que onde Jesus vai, todo mundo vai atrás. E ele está ficando popular, ele está ficando querido. E todo mundo que fica popular e fica querido desperta ódio, rejeição, aí Jesus começa a ter inimizades. Aí Jesus vai para um lado, vai para o outro, alguém começa a dizer assim, ó, é bom acabar logo com esse cara. É bom resolver essa parada, esse cara está popular demais. Esse cara está fazendo muito sucesso, é bom apagar esse cara. Isso não vai dar certo. Aí chega um camarada no Pilatos, que é o governador da área, e ele está lá em nome de Roma, hein? Ele está lá em nome de Roma, ele tem que manter a área em paz, para Roma mandar. Só que apareceu Jesus lá. Aí chega um cara no Pilatos e diz assim: ô Pilatos, esse Jesus vai tomar o teu lugar, hein, rapaz? Aí o Pilatos fala: não, gente boa, esse Jesus vai tomar o teu lugar, hein, rapaz? Não, Jesus é gente boa. Ô rei Herodes, ó, esse Jesus vai tomar o teu lugar, hein, rapaz? O povo quer ver que ele seja rei. Aí o Herodes não vai gostando, aí o Pilatos não vai gostando muito, até que tem um camarada, que é o malandro de dentro do supermercado, que diz o seguinte: ó, essa confusão aqui toda na Palestina, sabe quem começou? Foi ele, Jesus. E é melhor a gente matar ele do que o César ficar sabendo que está tendo confusão aqui na Palestina e vir aqui matar todo mundo. Aí você diz assim: isso está na Bíblia? Tá. João, capítulo 11, versículo 50, reunião do Sinédrio, confusão em Jerusalém, levanta o sumo sacerdote Caifás e diz o seguinte: vocês não percebem que é melhor que morra um homem pelo povo do que pereça toda uma nação? Não é melhor a gente matar logo esse Jesus que está criando essa confusão toda? E aí tudo volta à paz, do que o César imperador mandar a cavalaria romana passar em cima de todo mundo e ficar ruim para todo mundo? Vamos matar um só, pessoal, é melhor. Escolhe o bode. Aí escolheram Jesus e mataram Jesus. Essa sociedade vitimária matou Jesus, fez de Jesus uma das suas vítimas. E o problema de uma sociedade vitimária é que ela não mata só bode. Ela mata também cordeiro, inocente, imaculado, puro, sem culpa, sem mancha. Jesus não era bode, Jesus era o cordeiro. Toda sociedade vitimária sacrifica gente inocente. Bom, pausa. Vocês são inteligentes, vocês sabem por que eu estou falando tudo isso. Eu estou falando do Brasil, eu não estou falando de Jesus. Eu não estou falando de Caifás. Eu estou falando do nosso país. O nosso país é uma sociedade vitimária, excludente. É uma sociedade que sacrifica vítimas. E muitas vítimas inocentes. E uma sociedade que faz vítimas, uma atrás da outra, todo dia, e que de tempos em tempos escolhe um bode. E bode no Brasil é o que não falta, porque bode é o que tem a culpa, é que é responsável sim. O bode é o manipulador da situação, o bode é o que leva vantagem, o bode é o ladrão, o bode é o corrupto, o bode é o cara do esquema, é o do sistema. Tem bode, no Brasil o que não falta é bode. E no Brasil não falta confusão na rua. E no Brasil não falta esse ciclo de competição, de vítimas e de bodes. Houve uma época, por exemplo, em que o bode era o pessoal que queria transformar o Brasil em Cuba. Amava Fidel Castro e Che Guevara. Tinha inspiração no modelo comunista soviético, um socialismo materialista, marxista, ateu. Pessoal que comia crente, queria fechar templo e de perseguir igreja e tal. Esses caras são os bodes, tem que tirar esses caras da cena. Aí entra o exército. O exército vai para a rua e acaba com os bodes. Some com bode, tortura bode, joga bode de avião, faz desaparecer tudo que é bode. Aí o Brasil fica bem, fica em paz. Mas aí o exército virou o bode. Temos que tirar o exército, ditadura militar, os bode. Esse exército tem que sair daí, queremos democracia, direta já, direta já, direta já. Aí tiramos o bode que é o exército. Saiu o bode. O Brasil ficou bem. Entrou o Sarney. Bigodão já de bode. Bigodão de bode. Aí, todo mundo vira fiscal do Sarney. Mas é um bode. Aí tira o Sarney, elege um bonitão. Andava de avião, caça. Treinava com a seleção brasileira. Tinha uma mulher bonita. Ou várias. Ele era uma pessoa extraordinária, bonitão, rico, de berço. Era um cara que caçava marajá para tudo que era lado, mas arrumou um tesoureiro que era o bode em pessoa. PC Farias. Era o bode. Tem que matar esse bode, PC Farias. Quando matar o PC Farias, aí o PC Farias apareceu suicidado. Suicidaram o PC Farias. Acabou o bode, PC Farias. Não resolveu. Tem mais um bode para tirar, Fernando Collor de Mello. Impeachment em Fernando Collor de Mello. Agora vai resolver a parada. Entra o topete do Itamar Franco. Nosso presidente Itamar Franco. Não demorou também para a rua encher de gente querendo tirar Itamar Franco. Aí entra Fernando Henrique Cardoso. Lindo, estudado, Sorbonne. Uma elegância em pessoa, poliglota. Dava orgulho para a gente ver ele ir nas representações internacionais do nosso país, um sujeito bom, extraordinário, plano real, plano isso, plano aquilo, Brasil. Aí saiu ele, entrou um sapo barbudo. Bode. Bode. Mas tivemos que aturar o sapo barbudo, 8 anos. Aí entrou a mãe do PAC. Agora está na hora de tirar a mãe do PAC. Não sei qual é o feminino de bode. Alguém sabe? Cabra. Então agora não temos um bode, temos uma cabra. Aí as ruas se encheram hoje para tirar a cabra. Impeachment na presidente Dilma. Porque tem que tirar essa mulher daí, senão o Brasil não vai andar. É mais um bode, pessoal. Agora imagina que nós vamos tirar a presidente Dilma. Vai assumir o poder, o senhor Michel Temer. Bom, mas não vai entrar o Michel Temer, porque pode ser que seja cassada a eleição de Dilma Rousseff e a chapa inteira vai cair. Assume o senhor Eduardo Cunha. Que é um irmão nosso, evangélico. Sujeito de boa índole, com a ficha limpa, camarada acima de qualquer suspeita, que vai fazer esse país finalmente entrar no trilho, encontrar a paz. E se não for o senhor Eduardo Cunha, será o senhor Renan Calheiros, com a ampla folha de serviços prestados a essa nação, menções honrosas em todo... Senhores e senhoras, é bode para tudo que é lado, o que não falta nesse país é bode. Bom, pastor, e qual é a nossa saída, então? Eu vou dar 2 sugestões para você. Primeiro, para você na sua vida, né? Um estilo de vida solidário. De onde vêm as guerras? As guerras vêm do nosso egoísmo e da nossa tendência a de buscar sempre o que é melhor para nós, deixando de fora os interesses dos outros. Venha a nós tudo, ao vosso reino, nada. Eu, meu, para mim. Eu, meu, para mim. Essa nossa tendência de querer tudo para a gente. Quem é a pessoa mais lúcida desse auditório hoje à noite? Eu, claro. Quem tem o posicionamento político mais esclarecido aqui? Claro que sou eu. Quem é a pessoa mais sensata que recebeu da parte do Senhor a maior porção de bom senso? Eu, claro que fui eu. Quem tem um estilo de vida mais equilibrado aqui? Eu, tudo eu sou o cara. E todo mundo acha que é assim. Não, eu faço a leitura certa. A gente não fala isso. Pô, será que ninguém aqui nessa casa vê o que está acontecendo? Só eu? É, só você é esperto, só você é inteligente, só você tem lucidez, só você fez terapia. É só você que ora aqui em casa, é só você que lê a Bíblia. Deus só fala com você. Aliás, você tem o monopólio do Espírito Santo. É tudo com você. Você é a pessoa certa. Todo mundo aqui em casa deveria seguir você. Ser igual a você. E é por isso que nós temos brigas e guerras. É porque todo mundo vive no reino do eu. Então a gente tem que desenvolver um estilo de vida solidário. Ora, está errado, pastor, querer o chinelo? Não, não está errado querer o chinelo. Está errado querer uma casa? Não, não está errado querer uma casa. Inclusive, nós somos movidos pelo desejo, nós somos movidos pela busca de conforto, nós somos movidos por querer sofrer menos. É isso que faz avanço tecnológico, avanço científico, é isso que faz a gente levantar da cama para trabalhar, a gente quer ter uma boa mesa, a gente quer ter um bom abrigo, a gente quer ter uma boa oportunidade de cultura. Está tudo certo, está tudo legítimo. Vamos lá entrar no supermercado e pegar na gôndola aquilo que melhor nos atende, às nossas necessidades, aos nossos desejos. Mas não só isso. Porque o que diz a Bíblia, recomendação aqui para nós. Ordene, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Quando eu li esse versículo na Bíblia um dia e ele fez sentido para mim, foi uma libertação, porque eu sempre me senti culpado de ter as coisas que eu tenho num mundo em que tanta gente não tem nada. Mas aí um dia eu aprendi a ser grato a Deus por ter acesso a algumas coisas. E agradeci porque Ele me dá algumas coisas para minha satisfação. É legítimo. É de Deus. Mas também ordene aos ricos que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Paulo escrevendo a Timóteo. Aí eu aprendi que há duas razões pelas quais Deus dá dinheiro para a gente. Para quê? Para duas coisas, comprar sorvete e ajudar os outros. Para a nossa satisfação e para as nossas boas obras. Para o nosso contentamento e para os nossos atos de justiça. É para isso. Então, se você vive numa sociedade e você quer entrar no supermercado para comprar o chinelo, não tem problema nenhum, faça isso, é legítimo. Mas não se esqueça de quem ficou do lado de fora do supermercado e não tem chinelo. Não se esqueça de quem nem tem acesso ao supermercado, não é nem para comprar chinelo. É quem não tem acesso ao preço da feira. Não se esqueça de quem está agora, não pôde ir na Paulista, porque está tirando lama de dentro de casa. Esse é o mundo que a gente vive. O mundo é esse. É um mundo de Avenida Paulista e é um mundo de Mairiporã. Se a gente vive só em um deles, a gente fica louco ou alienado. Então a primeira coisa é um estilo de vida solidário. A segunda coisa que eu sugeriria é o engajamento partidário. Porque você poderia dizer assim, ah, pastor, então quer dizer que a gente vai lá pedir para o PT sair? Depois nós vamos ter que pedir para o PMDB sair, depois nós vamos ter que pedir para o PSDB sair. É, nós vamos ter que pedir para todo mundo sair, porque só tem bode. Nós vamos ter que pedir para todo mundo sair. Mas nós vamos ter que tomar partido. A gente não pode não tomar partido no nosso Brasil. Nós temos que tomar partido. Partido de quem? Do PT? Do PMDB? Do PSDB? Do P não sei o que lá? Do P não sei o que lá? B? Não, partido das vítimas. Uma sociedade vitimária faz vítimas. E Deus toma partido, sim, o Deus da Bíblia toma partido. Deus da Bíblia tomou partido. O tempo todo Deus toma partido. Deus está do lado do órfão, da viúva, do estrangeiro. Deus está do lado do pobre, do refugiado. Deus está do lado do abusado, da criança. Deus está do lado daquele que está caído à beira do caminho porque foi assaltado. Deus não está do lado do assaltante, Deus está do lado do cara que foi assaltado. Deus toma partido, partido do lado da vítima. E se coloca ali, junto com a vítima. Onde nós temos que nos colocar? Do lado da vítima. Se você faz uma opção de ir para a rua reivindicar justiça, bom governo, fim de corrupção, não fez mais do que sua obrigação, fez correto, fez legítimo, você é brasileiro, é cidadão, o Brasil é seu. Então vá para a rua sim, sempre. Mas vá para a rua não para defender bode. Vá para a rua para defender o direito da vítima. Vá para a rua para a gente construir uma sociedade em que ninguém aqui tem ilusão de nada. A gente já enxergou. A gente já enxergou qual é o jogo do diabo. O jogo do diabo é alimentar paixões, manter as paixões mal resolvidas, fazer a gente cair numa mentira de que existe sim um chinelo que vai fazer a gente ser legal, aí a gente querer comprar aquele chinelo, e aí começar a brigar todo mundo com todo mundo, esquecer o chinelo e virar essa balbúrdia, até aparecer mais alguém para ser sacrificado, além de todos os que já foram sacrificados na sociedade de violência. Aí começa tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Alguém acorda e dá um passo para trás e diz: pessoal, para tudo! Estilo de vida solidário e engajamento partidário. Estilo de vida solidário. Deus me dá o que eu tenho para minha satisfação, mas para os meus atos de justiça. Engajamento partidário. Eu vou defender o direito da vítima. Eu sou que nem o meu Deus. Eu tomo partido. Eu estou do lado do órfão, da viúva, do estrangeiro, do refugiado, da criança, do pobre. Eu estou do lado desse pessoal. E quem não reconhecer o direito deles e não fizer justiça por eles, vai ouvir a minha voz incansavelmente lutando por eles, porque eu sou o seguidor de Jesus. E Jesus foi morto por uma cambada de bode igual esses que estão governando o nosso país hoje. Nós somos o povo do Cordeiro e está na hora de nós termos a lucidez de vivermos como o povo do Cordeiro no nosso Brasil. A ele seja toda a glória. Amém, amém e amém. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos ficar em pé. Vamos cantar um louvor ao Cordeiro. Isso é o que importa. Estilo de vida solidário, meu irmão. Desfrute do que Deus lhe deu, mas não se esqueça das multidões que não conseguem entrar nesse supermercado. Engajamento partidário. Tome partido a favor das vítimas. Grite em nome delas. Algumas delas não têm voz, não têm vez. Se a gente não gritar, ninguém grita por elas. Se a gente não trabalhar por elas, elas não têm saída. Então vamos gritar e vamos trabalhar por elas. Que Deus nos abençoe. Amém.